Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Jornalismo e imaginação. Jornalistas diferem muito de policiais, políticos e juízes do cidadão leitor da imprensa que não tem o jornalismo como profissão. Embora recrutados na mesma sociedade, tornam-se progressivamente mais críticos, radicais, impacientes e, por isso mesmo, mais submetidos à necessidade de conter seus ímpetos diante das dificuldades da vida comum. Ao acompanhar os grupos formados exclusivamente por jornalistas nas redes sociais, comparando-se aos demais grupos liderados por advogados, ex-integrantes do judiciário e ativistas de causas variadas, pode-se constatar as diferenças na abordagem dos fatos em debate. Essas digressões, que eventualmente nos desviam da análise diária do noticiário, se impõem pela necessidade de colocar alguns reparos à referência direta e contundente feita neste observatório pelo editor adjunto Mauro Malim, um dos fundadores do Instituto Projora, ao artigo postado na sexta-feira por este observador sobre a convicção de que o noticiário intenso a respeito da ação penal 470 escondeu intenções golpistas por parte da imprensa hegemônica do Brasil. Em seu artigo, Malim comenta em tom pouco usual o texto deste observador, afirmando que tal opinião é fruto de imaginação. Difícil aceitar que um profissional de imprensa use apenas a imaginação para fazer afirmações. Por isso, alegar que um jornalista imaginou isso ou aquilo e fez de suas caraminholas material jornalístico é ofensa inaceitável. Em geral, espera-se que o jornalista use a imaginação como subsídio para questionar o que parece verdadeiro nos fatos, tendo em mente que a busca da objetividade na apresentação das notícias e na sua interpretação é apenas uma presunção, aquilo que a pesquisadora Dulcília Buitoni chama de ancoragem referencial da produção jornalística. Essa presunção de objetividade é a justificativa moral para a existência da imprensa como instituição essencial à democracia, com todos os privilégios que isso acarreta. Essa presunção de objetividade esvaiu-se gradualmente da imprensa hegemônica no Brasil a partir de 2003 e foi eliminada radicalmente a partir das primeiras denúncias de corrupção no caso que produziu a ação penal 470. As manchetes falam. Não é preciso recorrer à imaginação para constatar, com a pesquisa dos arquivos da própria mídia, como os três principais jornais de circulação nacional e as revistas semanais de maior tiragem assumiram como verdadeiras todas as denúncias que apontavam para a existência de um esquema de pagamentos mensais a parlamentares para votar tais ou quais projetos de interesse do executivo. A elevação de certos personagens da mídia, celebrizados por sua linguagem esculachada, a lugares de destaque nos principais veículos, foi parte da tática adotada para fazer prevalecer uma versão específica dos fatos, a de que houve um mensalão. Houve sim corrupção em larga escala, vinculada à coleta de fundos de campanha, como demonstraram as investigações e como reconheceram dirigentes do Partido dos Trabalhadores e o então presidente da República ao demitir seu ministro da Casa Civil. Uma coisa é o conjunto dos acontecimentos. Outro objeto de atenção é como a imprensa tratou esse emaranhado de informações. Objetivamente, este observador pode afirmar que houve um movimento articulado para desmoralizar o então presidente da República, martelando uma suposta dependência alcoólica de Lula da Silva nos primeiros meses após sua posse. Essa tática de desestabilização não ganhou corpo suficiente, e o advento das primeiras denúncias do esquema de pagamentos a parlamentares forneceu material para aquilo que viria a ser a longa tentativa de desestabilizar o governo. Lula demitiu seu ministro, então plenipotenciário, José Dirceu, para cortar o fluxo das acusações, que se aproximavam rapidamente do núcleo do poder da República, como recomendariam os melhores especialistas em gestão de crise. A entrega de Dirceu não foi um ato de colaboração com a pressão golpista ou uma atitude suicida, como sugere Malim, mas a medida necessária para desviar o tsunami da imprensa. Este observador nunca afirmou que a denúncia do deputado Roberto Jefferson fazia parte de um golpe de Estado. Este observador afirma que a imprensa conduziu uma tentativa de desestabilização do governo de Lula da Silva a partir da denúncia de Jefferson, o que é muito diferente. No mais, as manchetes falam.